outros movimentos num período ainda relativamente longo subsequente, e isso em si mesmo não era matéria que justificasse a intervenção da Ministra das Finanças, nem terá suscitado ao Banco de Portugal alguma preocupação de tal dimensão que justificasse ser incluída nas nossas discussões. Se tivesse implicações em matérias de auxílios de Estado, forçosamente teria de ser envolvida, mas nunca foi o caso durante esse processo, portanto, não sei o que mais posso dizer acerca disso, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Srs. Deputados, a deputada Cília Meireles, que é membro desta comissão, da forma clara que é seu apanágio, disse que os trabalhos não estão a ocorrer de forma correta porque há audições que deviam ter sido feitas numa altura e outras que deviam ter sido feitas ou marcadas noutra. O que pode levar a alguma conclusão, a algumas conclusões nos nossos trabalhos que não serão as mais corretas. Eu queria aqui dizer o seguinte. Foi acordado entre todos nós que só faríamos audições presenciais. E foi acordado por unanimidade. E todos nós sabemos que a razão dessa decisão se prende com o facto de vivermos tempos anormais. Tempos anormais esses que se ligam à questão da pandemia e do estado de emergência. Há pessoas com todo o direito, são direitos perfeitamente legítimos, que se recusam a vir à Comissão presencialmente. Houve questões de saúde, questões de idade, questões de cuidado e até por questões de princípio. Enfim, temos feito todo o esforço e com algum sucesso de trazer o maior número possível de pessoas à nossa presença nessa Comissão e isso tem acontecido. E por isso, para que não fique a ideia de que a desorganização dos trabalhos se deve às decisões de Vossas Excelências, as quais me cabe a mim exclusivamente organizar, eu queria deixar aqui este esclarecimento muito claro e dizer que não é, usando a linguagem da época religiosa que atravessamos, mortificando-nos que resolvemos ou melhoramos a condução e o desenrolar dos trabalhos. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Dr. Maria Luís Albuquerque. Na semana passada tivemos aqui o Dr. José Honório, que nos confirmou que, pouco antes da queda do BES, aceitou por convite do Dr. Ricardo Salgado ser uma espécie de consultor informal do GES, tendo participado em algumas conversas privadas e informais com os membros do Conselho Superior do GES, destinadas a identificar caminhos para a resolução da crise do grupo e em os acompanhar a reuniões com decisores políticos. Nas reuniões com decisores políticos, o Dr. José Honório reuniu consigo, enquanto Ministra das Finanças, para falar da situação do GES, na altura já era muito delicada para o sistema financeiro. O Dr. José Honório tinha a tal estranha posição de consultor informal, portanto, trabalhava, mas não era pago, e pelo que nos disse aqui, tê-la-á informado de tal posição. O que lhe pergunto é se nessa reunião não achou estranho essa posição do Dr. José Honório e se questionou o porquê da presença do Dr. José Honório na qualidade com que se apresentou.
Bom dia, Sr. Deputado. Só uma precisão, que diz que a situação do GES já era delicada para o sistema financeiro. Não, a situação do GES era delicada para o grupo GES, não para o sistema financeiro, só para que fique absolutamente claro. Se eu estranhei o Dr. José Honório, Sr. Deputado, eu não tenho de estranhar nem deixar de estranhar. A reunião foi-me pedida pelo então Presidente de um banco, mais um membro do seu Conselho de Administração, que entendeu fazer-se acompanhar pelo Dr. José Honório. Não era o que faltava agora ao Ministro das Finanças dizer que não aceitava que viesse acompanhado por quem quer que fosse. Portanto, não, se bem percebi a sua pergunta, não estranhei nem tinha de estranhar. Nem deixei de estranhar.
E, portanto, era comum, enquanto esteve no Ministério das Finanças, a Sra. Ministra discutir temas sensíveis do sistema financeiro com consultores informais?
Sr. Deputado, eu não discuti temas do sistema financeiro, nem sensíveis nem não sensíveis. Aliás, eu basicamente não discuti. Eu ouvi aquilo que me foi apresentado, que era uma preocupação relativamente à parte não financeira do Grupo Espírito Santo, e, portanto, primeiro não discuti, e, segundo, não era o assunto do setor financeiro, nem delicado, nem não delicado. Não era do setor financeiro.
Em 2014, é nomeado para o BES uma equipa liderada pelo Dr. Vítor Bento e composta pelo Dr. José Honório e Dr. João Moreira Rato. E a propósito destes nomes, gostava de lhe colocar algumas questões. Em primeiro lugar, gostava de saber se falou com algum destes três nomes, de alguma destas três pessoas, a propósito da ida para o BES, antes de a mesma se concretizar. E se falou, qual o teor destas conversas?
Não, Sr. Deputado.
Também gostava de questionar sobre conflitos de interesse que existiam na ida destes nomes para o BES. O doutor José Honório tinha pouco antes uma posição de consultor, a tal posição de consultor informal do GES, como já vimos. O que gostava de saber era se na altura a doutora Maria Luísa Albuquerque, portanto a senhora ministra, questionou ou se alguém no governo questionou esta ligação do doutor José Honório ao GES, se poderia ser geradora de conflitos de interesses ou de perigosos riscos operacionais.
Sr. Deputado, o convite ao Dr. José Honório para integrar o Conselho de Administração do Banco Espírito Santo vem dos próprios acionistas do Banco Espírito Santo, portanto liderados pelo Dr. Ricardo Salgado, que foi o Dr. Ricardo Salgado que convidou para um banco que, recordo, à altura era um banco privado. E, portanto, cabia a um banco privado fazer a escolha do seu Conselho de Administração, desde que, naturalmente, ele fosse aceite por parte do Banco de Portugal, enquanto entidade que tem de fazer a avaliação de idoneidade e do chamado fit and proper, se existem essas matérias ou não. Atendendo a que estamos a falar de alguém que foi convidado pelo mesmo acionista para quem teria sido como consultor, não estranhei. Estranho, talvez, que o Dr. José Honório tenha tido tanta preocupação com aquilo que podia ser o banco, conforme agora nos transmite, e tenha aceito ser vice-presidente do banco. Mas isso é uma estranheza minha pessoal e que não tem qualquer relevância para a matéria. Só acho curioso, mais nada. E, portanto, na verdade, aquilo que foi feito foi um convite dos acionistas de então a uma equipa de gestão que o Banco de Portugal aprovou. E confesso, a questão dos conflitos de interesses nessa matéria, nem estou a ver muito bem como é que se coloca, mas se calhar é dificuldade minha, Sr. Deputado.
Portanto, só para concretizar, porque apenas comentou, não fez qualquer pergunta sobre se esta ligação poderia ser geradora de conflitos de interesses.
Não, Sr. Deputado, porque não vejo como, honestamente. Não vejo como é que podia ser, na medida em que aquilo que teria sido a atividade de consultor do Dr. José Honório, não sou eu que estou a classificá-la, é apenas para facilidade de expressão, aquilo que foi feito foi uma avaliação de idoneidade por parte do Banco de Portugal e não tenho razões, não tive, nem mesmo hoje a esta distância, razões para achar que o Dr. José Honório pudesse ter algum conflito de interesses que pusesse em causa a sua adequação, a sua adequada atuação enquanto membro do Conselho de Administração do BES e depois do Novo Banco.
Muito bem. Por sua vez, o Dr. Moreira Rato tinha conflitos de interesse bem mais latentes. Entre 2003 e 2008 esteve na Lehman Brothers, onde estabeleceu contactos com a ESAF e o BES, que era um cliente relevante do banco. Depois, entre 2008 e 2010, esteve na Nau Capital, que tinha ligações ainda maior com o BES, a saber, a ESAF, Sociedade Gestora dos Fundos, de Fundos do BES, era dona de 97% do fundo e foi quem o convidou para o lugar. O fundo tinha um investimento inicial de 200 milhões de euros que provinham do BES. Na sua criação teve um papel fundamental João Pope, sobrinho de Ricardo Salgado e vice-presidente do BES entre 2001 e 2007. O Dr. Moreira Rato saiu em 2010 e a sua participação foi comprada pela ESAF. Passado um ano da sua saída, o fundo é integrado na Eurofin. Posteriormente, em 2012, o Dr. Moreira Rato vai para o IGCP, onde também tem relações com o BES, que era um parceiro essencial na colocação da dívida pública. Em 2014, dá um salto direto do IGCP para o Novo Banco. Tal situação pode levantar dois tipos de problemas do nosso ponto de vista. Por um lado, temos a tal relação que existe com o BES e que poderia ser geradora de potenciais conflitos de interesse, tal como indicámos nos casos anteriores. Por outro lado, o IGCP deu inequivocamente a Moreira Rato acesso à informação sensível e privilegiada, que poderia, objetivamente, beneficiar o BES face a outros bancos. A ligação ao BES, no caso do Dr. Moreira Rato, estão por todo lado. Era impossível não ver os riscos reputacionais destas ligações e, claro, os potenciais conflitos de interesse que estavam associados. E, portanto, gostaria de saber duas coisas. Por um lado, o que gostava de saber era se, na altura, questionou a doutora Maria Luísa Albuquerque, ou se alguém no Governo questionou que esta ligação do Dr. Moreira Rato ao BES, por via do Lehman Brothers e da Nau Capital, poderia ser geradora de conflitos de interesses ou de riscos, ou de perigosos riscos reputacionais. Se lembra se alguém do Governo manifestou reservas quanto a estas ligações ao BES?
Sr. Deputado, a resposta curta é não, mas se me permite eu vou elaborar um bocadinho mais sobre o assunto. O Dr. João Moreira Rato é um profissional de primeira água. É uma pessoa extraordinariamente capaz e competente. Aliás, por isso mesmo é que foi escolhido para ficar à frente do IGCP, numa fase em que o IGCP teve um papel crucial na reentrada de Portugal no financiamento dos mercados internacionais e desempenhou a sua função sempre de forma competentíssima e exemplar. O facto do Dr. Moreira Rato ter, antes, vários anos antes, vendido uma participação a uma entidade que depois ficou detida inteiramente pelo Espírito Santo, confesso, Sr. Deputado, não vejo como é que isso podia ser gerador de conflitos de interesses. Relativamente ao IGCP, propriamente dito, e eu, como o Sr. Deputado, enfim, não sei se sabe, mas eu, antes de ser eleita deputada e de integrar o Governo, eu era a responsável pelas emissões e mercados do IGCP, precisamente, e, portanto, sei-lhe dizer exatamente, ou melhor, não lhe direi, mas sei exatamente qual é a natureza da informação que o IGCP tem. E das relações que tem com os bancos do sistema, portugueses e internacionais, enquanto elementos fundamentais, são chamados primary dealers, que são os bancos que apoiam o IGCP na colocação de dívida pública. O BES era naturalmente um desses bancos, como era também o BCP, a Caixa Geral de Depósitos, o BPI, etc. E, portanto, dessa matéria em particular, conhecendo eu muito bem por dentro o IGCP, não vejo nada suscetível de ser qualificado como conflito de interesses nesta matéria. Muito obrigada.
Sobre o BES Angola, o Dr. Moreira Rato e o Dr. José Honório afirmaram-nos aqui que, quando aceitaram o desafio de ir para o novo banco, a exposição do BES Angola era uma das questões preocupantes do banco e que teriam sido informados pelo Banco de Portugal que esta questão estava a ser tratada pelas autoridades dos dois países, com boas perspectivas de ser clarificada no curto prazo e sem impacto material nas contas do BES. Do relatório Costa Pinto percebemos que no final do ano 2013 o financiamento do BES ao BES Angola representava quase metade dos fundos do Grupo GES e que, em 2014, um eventual reconhecimento em incobrabilidade destes créditos teria eliminado os fundos próprios do Grupo BES, uma vez que o rácio entre a exposição aos riscos do BES Angola e aos fundos próprios do Grupo BES era de 86% e, portanto, estes dados mostram que, já sabemos, contrariamente ao que nos dizia, nunca houve um banco bom. Ora, o trio Vítor Bento, José Honório e Moreira Rato aceitou o desafio de ir para o novo banco com a ideia de que a recapitalização privada do banco era possível. Na altura, a senhora doutora achava que esta recapitalização era realmente possível face ao peso do BES Angola no novo banco?
Sr. Deputado, faz aquilo que até ao momento do conhecimento dos resultados do primeiro semestre e às surpresas que já aqui foram referidas, que surgiram no valor, se não estou em erro, superior a 1.500 milhões de euros, havia manifestações de interesse, de que eu própria também tinha conhecimento, de vários investidores em ou reforçarem a sua posição ou entrarem no capital do Banco Espírito Santo. E, portanto, nessa altura, e aqui eu fui acompanhando o processo através da informação que me era transmitida pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, e a expectativa era de que essa situação relativa à Angola se pudesse resolver satisfatoriamente. É só o que sei dizer, não lhe sei dizer quais são, em relação ao trio de ao Conselho de Administração composto pelo Dr. Vítor Bento, Dr. José Honório e Dr. João Moreira Rato, o que é que eventualmente eram as suas convicções ou conversas, porque, como já disse aqui várias vezes, eu só falei com eles uma vez no dia 30 de julho.
Muito obrigado. Soubemos aqui que a equipa liderada pelo Dr. Vítor Bento defendia que a solução para o reembolso ao BES da exposição proveniente das linhas de mercado monetário que o BES tinha concedido ao BES Angola poderia passar.